Nós já repercutimos aqui com o deputado Alberto Fraga, que é o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, esse relatório da Anistia Internacional, que mostra que a polícia brasileira segue sendo a polícia mais letal do mundo, à frente da segunda colocada, que é a polícia norte-americana. Agora nós vamos ouvir com um representante da Comissão de Direitos Humanos, alguém que também conhece a fundo essa temática, foi relator de uma CPI sobre as execuções, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Elizabeth, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado, como já mencionei, não é uma novidade, né? Outros levantamentos iam na mesma direção, é apenas o levantamento mais recente que mostra que a situação não mudou. O que esses números da Anistia Internacional dizem na visão do senhor?
Olha, em primeiro lugar, porque nós temos um alto de resistência que é utilizado muitas vezes pelos policiais para matar. E aí é sempre que houve resistência e para se defender os policiais mataram. Então nós sabemos de que há muitos policiais honestos, que trabalham corretamente. Mas o que nós verificamos na CPI e também nessa do tráfico também de pessoas, também na questão da política de desarmamento que querem, de armamento que querem fazer no nosso país, ou seja, na realidade nós verificamos de que daqueles que falaram disse, olha, a arma foi feita não para proteger, a arma foi feita para matar. Então, muitas vezes as pessoas usam da arma e acham que são donos da vida. Nós achamos que o grande problema é o seguinte, é que nós temos policiais dentro das corporações que, como disse, são bandidos porque têm todas as informações, têm a arma, têm o distintivo, têm a força. E muitas vezes a impunidade é a grande força que eles têm, porque dizer polícia não investiga polícia. E quando investiga, ou seja, há sempre interferência, há ameaças e há tudo isso aí mais. Então, nesse sentido, nós consideramos de que, primeiro, é preciso que nós tenhamos corregedorias independentes, corregedorias que possam fazer o trabalho de investigação, e é fundamental corregedorias independentes nas polícias militares, nas polícias civis, em todas as polícias do nosso país. Ou seja, a grande maioria dos policiais que matam, ou seja, muitas vezes estão fora de serviço também. Estão fora de serviço, quando na realidade, ou seja, a carreira de policial deve ser uma carreira de Estado para que, de fato, esse policial não tivesse que fazer bico, não tivesse que trabalhar em empresas de segurança privada, ou mesmo serem donos de empresas. Então, nesse sentido, nós achamos de que há realidades diferentes. Ou seja, São Paulo teve aquele caso da morte, há uma reação de vingança, ou seja, quando se mata um policial, então é em série para se matar. O caso lá de Belém do Pará também, que faz um ano hoje, nenhuma investigação foi levada a cabo, ou seja, porque tem gente e tem policial envolvido, e policial não é cabo, não é soldado, tem gente graúda no meio, ou seja, interferindo para que essas investigações não deem resultados. Então, há uma coisa que, Lincoln, que é muito direito, que direito humano investiga. Direito humano não investiga, quem investiga é a polícia, quem investiga e nós apenas coletamos os dados e fazemos uma análise daquilo que aconteceu. Foi o que a ONU fez, é isso que a Anistia Internacional faz, pegando os dados que tem. Ou seja, o problema é que nós temos dentro do segmento da polícia algumas características que é da prepotência, da arrogância, ou seja, em que o policial, ou seja, o outro é sempre o elemento, é o bandido, ou seja, não é uma pessoa que está lá e que pode, ou seja, logo se a pessoa está no local, e eu na CPI agora da morte dos jovens, ou seja, Tinha gente que chegava, olha, eu estava no lugar, e porque era um lugar esperando alguém, então lá chegou o policial e disse, olha, você aqui é suspeito, porque você está no lugar aqui e é negro, ou seja, se estiver correndo, já é bandido e mata. Então, nesse sentido, nós achamos de que é preciso acabar com os autos de resistência. Tem um projeto do Paulo Teixeira aqui, mas não se vota. O problema é que a polícia acha que aumentando penas e que colocando nas cadeias, as cadeias estão se transformando em universidades do crime. Lá estão os grandes traficantes, os grandes assaltantes, lá estão os estrupadores, enfim, quem fica lá e comete um pequeno crime, eu chego lá ou entra no esquema desses bandidos, ou então são eliminados, são executados. Então, o fato é de que nós achamos de que é preciso mudar e muito a concepção das nossas polícias.
Agora, deputado Luiz Couto,
pois não.
O senhor lembrou aí dois casos, São Paulo recentemente e do Pará também, que estão sem solução. O relatório da Anistia Internacional mostra que a maioria dos policiais nunca foi punida. A organização acompanhou 220 investigações sobre mortes causadas por policiais desde 2011 e nesses últimos 4 anos apenas um caso policial chegou a ser formalmente acusado pela justiça. O senhor não acha que essa impunidade também ajuda?
Claro, claro. Eu disse que a impunidade é a grande arma da criminalidade, ou seja, é a mãe da criminalidade, é a impunidade, ou seja. E aí o seguinte, ou seja, se não é a polícia militar que investiga, mas é a polícia civil que investiga.
A corregedoria teria que ser feita por outras pessoas?
Teria que ser independente, sem interferência, ou seja, uma corregedoria independente é como também uma ouvidoria independente, no sentido de investigar em nome do Estado brasileiro. Ou seja, é por isso que nós achamos que é preciso também mudar a forma da entrada de policiais. Muitas vezes, ou seja, é um teste psicotécnico que não revela nenhum tipo de desvio de personalidade. Nós sabemos que muitas vezes tem policiais que se envolvem no alcoolismo, ou seja, outros que têm problemas de desvio de personalidade. É preciso cuidar para que nossas polícias sejam polícias mais humanizadas, ou seja, que efetivamente esteja lá para combater o crime, etc., ou seja, levar as pessoas para a justiça, ou seja, mas o policial não pode achar que pode matar. Eu vi agora na CPI das mortes de jovens negros, onde a gente teve os dados, ou seja, a maior parte dos policiais que morreram, também, ou seja, estavam fora de serviço. Ou seja, estavam fazendo bico, ou estavam em empresas privadas, ou estavam trabalhando em empresas de policiais também de segurança. O que mostra que é necessário que a gente tenha como policial uma carreira de Estado, do Estado, para que ele possa trabalhar efetivamente. E a formação dele tem que ser uma formação, ou seja, de que ele está ali para defender a sociedade, para fazer com que, e combater o crime, é claro. Agora, para isso é preciso usar os mecanismos de inteligência. Você tem condição, ou seja, ainda acha que matando, e a impunidade, como você disse. Ou seja, na realidade, nós consideramos de que o fato é, e aí os policiais ficam espalhando que direitos humanos só defende bandido, não é verdade. Ou seja, nós defendemos a vida acima de tudo. Agora, o policial que usa da arma e que sabe que aquela pessoa não tem, e que também o fato é também o que acontece é bala perdida que mata valer, ou seja, o policial mata negócio de vai lá com a metralhadora, atira para todo canto e as pessoas passam, pegam crianças, pegam mulheres, pegam tudo lá e aí depois vão dizer, como aconteceu com esse rapaz, esse adolescente que era do Rio de Janeiro, que foi morto, Aí o policial vai lá, o comandante diz, não, mas ele já tinha uma entrada, ele já tinha feito um roubo, ou seja, na realidade, justificar a morte de alguém porque roubou. Né? É. Ou seja, isso não, nós não podemos aceitar.
O policial está mal treinado.
Claro,
né?
Claro.
É? Falta treinamento, ou os treinamentos estão sendo muito violentos?
Correto. E qual é a palavra que vale quando o policial chega e diz, não, eu matei porque o outro resistiu? É a palavra do policial, né? É a palavra dele. Então, nesse sentido, nós achamos de que esse dado mostra com efetivo que é preciso mudar, não apenas a segurança pública. O sistema de segurança pública do nosso país está apodrecido, ele não responde mais às demandas. É preciso, daí, mudar a questão da concepção de polícia, também a concepção também de sistema penitenciário, de agente penitenciário, enfim, uma série de... para que, de fato, o agente penitenciário seja um educador, porque qual é o papel do sistema? É reeducar, é ressocializar, é recuperar o preso que cometeu crimes. Ou seja, na realidade, isso não se faz. Então, é preciso cuidar para que nós, eu disse, uma grande reforma do nosso país, do sistema de segurança pública do nosso país. Porque, na realidade, hoje nós verificamos de que a polícia, ou seja, ela fica sendo mal paga, e daí é importante que ela seja uma polícia de Estado, tendo salário digno, tendo as cobranças também da parte da ouvidoria, da corregedoria independentes, e não permitindo que essas pessoas possam fazer bicos, ou trabalhem em empresas privadas de segurança ou empresas de segurança que são donas, são proprietárias de policiais.
Deputado Luiz Couto, anteriormente nós ouvimos o deputado Alberto Fraga e, apesar das já notórias e conhecidas visões díspares que ele tem com o senhor e com os militantes dos direitos humanos, chamou a atenção que em alguns pontos houve muita confluência de opiniões. Eu vou citar só duas aqui. Uma que ele falou que hoje, infelizmente, só quem vai para prisão é preto, pobre e prostituta, uma frase que a gente já ouviu várias vezes saindo da boca do senhor, é uma realidade, digamos assim, de racismo institucional do nosso sistema carcerário, e a outra que ele falou que há um componente cultural importante a ser combatido. E aí eu lembro, isso sempre me faz reminiscência, quando Pedro Aleixo, então vice-presidente da República, contrário a edição do AI-5, diz que não tinha medo dos generais com uma lei que dava tantos poderes às forças militares, mas principalmente tinha medo do guarda da ponta da rua, que poderia usar aquele instrumento para abuso de poder. A gente viu em boa medida isso acontecendo, a gente viu um empoderamento das forças militares e uma, digamos, superpoderes, uma sensação de prendo e arrebento, para usar inclusive uma frase que saiu da boca de um dos próceres daquele militarismo exacerbado do momento. Mas só para citar como essa questão está arraigada no nosso cotidiano e na nossa vida há algum tempo, Renato Russo, uma das primeiras composições que fez ali na virada dos 70 para os 80, é Veraneio Vascaína, que fala desse instinto assassino das forças policiais. Vou citar aqui só uma estrofe. Porque pobre, quando nasce com instinto assassino, sabe o que vai ser quando crescer desde menino: ladrão para roubar, marginal para matar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente. Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Com uma arma na mão, eu boto fogo no país e não vai ter problema porque eu estou do lado da lei. Estrofes aqui de Veraneio Vascaína, que é do Renato Russo, mas ficou muito mais famosa pelo Capital Inicial, quer dizer, isso no começo da década de 80. Como é que a gente enfrenta essa questão levantada pelo senhor tantas vezes e pelo deputado Alberto Fraga, que é a cultura da violência que se instalou no país, e aí não é só nas polícias,
é
na sociedade.
E nós devemos construir uma cultura de paz. Agora, com os projetos que tem nessa casa, de aumento de pena, de achar que cada vez mais tem que colocar adolescentes nas prisões, a redução da maioridade penal. E agora querem, inclusive, uma lei para fazer com que o adolescente de 14 anos possa ser, possa trabalhar, ou seja, acabando também com aquela situação do aprendiz, mas então sendo. E as próprias federações que aqui estiveram, da CNI, da Agrária também, e também do Comércio, elas foram contrárias a isso aí, ou seja, é preciso humanizar, Nós, o grande problema das crises que nós vivemos, não é uma crise econômica, uma crise, ela tem uma vertente ética, política, mas a grande crise, o grande problema da crise é a falta de humanidade. Nós viramos uma sociedade inumana, desumana, desumanizante e desumanizadora. Então daí é importante essa cultura da paz. E que infelizmente, ou seja, a gente acha que não está sendo colocada contra a mão de todos, a escola, ou seja, também as polícias, enfim, mostrando de que nós precisamos cuidar da vida, nós precisamos cuidar da vida para que as pessoas possam ter o direito de vir ser molestada agora.
Da vida e dos jovens,
dos,
né,
jovens,
deputado?
É claro, dos jovens e dos adolescentes, das crianças.
Porque,
né,
porque uma coisa que chamou a atenção é que entre as vítimas da violência policial no Rio, segundo o relatório da Anistia Internacional, 75% tinham idades entre 15 e 29 anos.
É verdade.
Quer dizer, os jovens do Brasil estão morrendo, né, deputado?
Morrendo. Agora, com a redução, vão ficar presos, né? E já, ou seja, de cada 100 presos que já estão nas cadeias, segundo o fórum ou seja, 63 são jovens de 18 a 29 anos. Então, nossa juventude, nossa adolescência. E é o fato de que nós verificamos que na última década, a faixa etária que mais teve casos, mais aumento de mortes por arma de fogo, foi na faixa de 10 a 14. Ou seja, mostrando que daqui a pouco nós teremos uma sociedade sem jovens, sem crianças, sem adolescentes. Porque sem homens. Ou seja, ou estarão na... Agora, quando o Fraga diz que são quem mata são os pobres, né, pretos e prostitutas, na verdade, quem é que prende? É a polícia. A polícia também tem uma vertente de etnia, de classe, ou seja, ver um negro, eu vi uma frase de um policial, disse, olha, quando eu vejo um negro parado no lugar escuro, eu já considero suspeito. Quando ele me vê e ele sai correndo, eu vejo como um bandido, e eu vou atrás para pegá-lo. Ou seja, se essa concepção, ou seja, nós temos que mudar. Então é preciso fazer com que nossas polícias sejam mais humanizadas, sejam mais preparadas para usar os mecanismos de inteligência, fazendo um mapeamento de onde é que tem crime, fazendo o trabalho preventivo. É isso que tem que fazer, e não efetivamente usando da arma e matando e muitas vezes executando, e outras vezes executando para ganhar dinheiro, porque tem gente que está pedindo, ordenando para que ele possa fazer isso.
Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, conversando conosco mais uma vez sobre esse número que envergonha o Brasil, que infelizmente é uma realidade que se impõe, mas a gente precisa discutir com frequência, até como forma de enfrentá-la, que é a letalidade, a altíssima letalidade das nossas polícias. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente dia para o senhor, bom trabalho e boa sorte.
Para vocês também, que Deus nos proteja, nos guarde e nos dê sempre a sua luz, para que nós possamos caminhar sempre no caminho da vida e não da morte.
Obrigado, deputado.